Acredito que estamos em direto, estamos ao vivo. Todos de pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Hoje nós estamos no mês de janeiro de 2022. Primeira transmissão, primeiro conteúdo do comboio suburbano em 2022. Já estamos com uma audiência grande. Agradecemos a presença de todos e todas. Vocês são parte importante, vão participar do debate conosco. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da disputa, a abordagem da esquerda perante a questão da disputa eleitoral. Para debater, então, para participar desse debate, temos dois camaradas, dois convidados especiais. Primeiro é o Pedro Casanova, do Contra-Hegemonia. Temos também o Diogo Vintém, da Juventude Socialista, do Partido Socialista. Temos também João Vilela, Saul Pereira, que são da casa aqui do Comboio Suburbano, assim como eu, Lucas Faria, aqui na apresentação. Antes da gente começar, tanto que estão acompanhando agora em direto, quanto aqueles que assistirem depois, já que isso aqui vai ficar disponível tanto aqui no Comboio, no nosso canal do YouTube, quanto nas plataformas de podcast, deixem um like. O like ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Se você observar ali na página de vídeos, transmissões do Comboio Suburbano no YouTube, às vezes o vídeo tem lá 100, 150 visualizações, tem coisa de 15, 20 likes. O like ajuda muito a gente, então a gente faz o apelo para todo mundo que estiver aí assistindo para ajudar a gente na divulgação, lidar com o algoritmo, aquelas coisas malucas do Google, do YouTube, para darem um like aí, tanto nessa nossa transmissão em direto, quanto nos nossos outros programas, nos nossos outros conteúdos. Quem também segui, quem está aqui pela primeira vez, ou quem já viu outras vezes ainda não seguiu, siga aí o nosso canal, para receber as nossas atualizações. Configura ali o sininho para receber as atualizações toda vez chegar conteúdo novo do Comboio Suburbano. Vocês serem informados, serem avisados. Também estamos, além daqui do YouTube, estamos no Facebook, facebook.com/comboiosuburbano, temos sempre conteúdo lá. Twitter, twitter.com/comboiosuburba1, algarismo 1, número 1. Estamos também no Instagram, Comboio Suburbano Podcast, e em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer. No Deezer ainda não, vou configurar. E temos também um e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com, e temos também um grupo do WhatsApp. Eu já vou deixar aí nos comentários o link para o grupo do WhatsApp. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, não é um grupo de conversa, é um grupo onde a gente também vai alimentando ali o nosso conteúdo para o pessoal ficar informado, saber sempre quando tiver algum conteúdo nosso, tanto nossas lives, nossos episódios, quanto postagens, memes e etc. Bom, nós, antes de começar o debate propriamente dito, assinalar aqui algumas participações aí, para a gente também esperar a moto se juntar para participar do debate conosco. A primeira intervenção aqui é o Português Leftist. Já deviam ter começado. Começamos. Estamos aqui. Zé Silva, saudações, camaradas. Boa noite, Zé Silva. Saudações aí do Português Leftist. Antônio Dias, boa noite a todos, todes. E o Chávio, boas camaradas. Só relembrar aqui para quem está na audiência, a gente está com uma audiência boa nesse momento, que a gente vai ter uma rodada de perguntas, de intervenções dos nossos convidados, mas depois vai ter o debate com a audiência. Então, pessoal, vai deixando perguntas, vai deixando intervenções, que a gente vai ter um momento para a gente fazer esse debate aí com vocês. Vocês estão participando do debate conosco, tá bem? Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é para o nosso camarada Pedro Casanova. A pergunta para ele é se não votar é uma questão de princípio ou é uma questão tática. Pedro, muito obrigado pela presença. A palavra está contigo.
Ok, eu já me consegui ouvir, desculpa, tinhas-me desligado o microfone. Bem, é o seguinte, o Saulo e o Vilela já conheço, já aqui tive, e agradeço o novo convite. Lucas, nós seguimos no Twitter, mas nunca tinha falado contigo cara a cara. Portanto, eu só estou a levantar isto, eu não conheço o Diogo, e é um prazer. A minha questão, e confesso que fiquei um bocado confuso com o objetivo do debate, porque normalmente esta discussão do parlamentarismo, na minha experiência, costuma ser entre anarquistas e comunistas. Ou seja, o Diogo tem as suas opiniões e eu tenho as minhas e toda a gente aqui tem as suas. E, portanto, só fiquei um pouco confuso em relação aos pontos de convergência, aos potenciais pontos de convergência que possamos ter. No entanto, não estivesse eu num podcast de FMRistas, eu vou primeiro, esta primeira intervenção vai ser direcionada precisamente para comunistas. Porque esta questão do parlamentarismo, como vocês sabem... desculpa, é que conseguem-me ouvir agora?
Vocês conseguem me ouvir? Eu acho que o problema...
Eu estou a ouvir perfeitamente.
Sim.
E estava a ouvir o Casanova ainda agora, portanto, Casanova, se quiseres continuar, estás à vontade.
Acho que foi momentâneo, sim.
Sim, foi um tropeço, só isso.
Ok, vai lá.
Conseguem-me ouvir agora? Confirmem-me só, antes de começar a falar. Conseguem-me ouvir?
Sim, okay. Sim, alto e bom som, podes continuar.
Ia falar da velha questão entre comunistas e anarquistas, da questão do parlamentarismo, que remonta antes, mas acho que o momento mais célebre terá sido a publicação do esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, pelo Lenin, que é curioso que... Isso já são outras questões. Eu acho que em primeiro lugar devemos separar o tipo de não voto, porque quer dizer, se nós estamos a falar de não votar num contexto extremamente individualista, ou seja, uma pessoa simplesmente decide não votar e não vai fazer absolutamente nada para mudar a situação atual, acho que isso, pronto, é uma realidade que sinceramente... estratégia organizacional. É uma coisa bastante diferente, porque historicamente, dentro do anarquismo, a abstenção e o facto de não votar tem um propósito muito bem definido e não é um mero princípio. É mesmo uma posição tática contra a reprodução do parlamentarismo burguês e a reprodução da democracia burguesa, especialmente em sociedades como a portuguesa e agora falando um pouco, concentrando a análise na Europa Ocidental. Espera aí.
Vocês conseguem me ouvir?
Sim.
Ok, eu não. Bom, pronto.
Sim, sim.
Resolveu dar algum problema aqui na minha internet, na minha conexão, enfim, deu problema aqui em tudo. É, eu, pelo que eu percebi, eu peço desculpa, eu acho que o Casanova terminou a intervenção dele, e aí eu vou passar a palavra agora para o Vintém, e a pergunta que eu tenho. Não terminou?
Ele não terminou. Ele está com muita dificuldade.
Eu não estou conseguindo ouvir o Saul. Se puder, toca aí que eu vou ter que sair e entrar de novo, que para mim aqui está sem condições, tá bom? Desculpa.
Tá bom.
Eu não estou conseguindo ouvir vocês, tá bom?
Pronto, eu
vou
pego
sair e entrar de novo.
Tá. Eu pego emissão, não há problema. Epá, então, só para entender, o Casanova, tanto quanto eu entendi até agora, não terminou o que estava a dizer. Estava aqui uma série de malta no chat a dizer que estava com dificuldade em ouvir. Eu vou pedir ao Casanova que volte então a tomar o fio à meada. Se entretanto houver algum problema técnico, avançamos para a pergunta do Vintém. Também não é por aí. E entretanto, esperamos que o Lucas saia e volte a entrar. Pessoal que nos está a acompanhar, para agradecer a vossa compreensão, isto acontece, são as internets da vida. Casanova, força.
Não, desculpa, é que eu estava um bocado confuso porque eu não estava a saber se era do meu lado ou se era geral. E portanto estava só aqui a ser um bocado constrangedor. Mas pronto, eu não sei em que parte é que me deixaram de ouvir mais uma vez, mas vou tentar recapitular muito sucintamente. Resumidamente, como eu disse, estando a falar com o Diogo, que eu não conhecia até hoje, como disse, é um prazer. E portanto, estando a falar com uma pessoa da juventude socialista, independentemente das tuas ideologias, tenho a certeza que vou ter muito gosto em ouvir o teu lado. Calma, estou a ver Sad Faces. Consegue-me ouvir?
Estamos a ouvir com interrupções. Eu juro que isto não é o front start das ligações à internet. Não te estamos a sabotar. Juro.
Não. Eu talvez sugerisse o seguinte: nós passamos para a pergunta do Diogo. O Diogo começa por apresentar a perspectiva dele e eu pedi ao Casanova para sair e voltar a entrar. E então, pronto, vamos tentar levar isto com outra ordem de perguntas, mas de qualquer das formas fazendo o debate todo. Casanova, até já. Prometo que não te vamos mandar para a Sibéria e vamos passar então. Entretanto, o Lucas voltou. Olá, Lucas. Isto foi uma substituição, foi como no futebol. Saiu o Casanova, entrou o Lucas e agora vamos perguntar então como perguntamos ao Vintém, né? O Vintém também tinha aqui tínhamos uma pergunta para ele e começamos então pela perspectiva do Vintém relativamente a. Dê-me só aqui um segundo para me orientar. Ah, sim, era para lhe perguntar uma coisa. Vintém, do teu ponto de vista, consideras que o voto permite fazer transformações de fundo na sociedade? O voto tem esse poder? Ou consideras que, enfim, há uma limitação ao poder daquilo que nós podemos fazer através do voto?
Bem, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, desde já, agradecer-vos o convite. Como vocês sabem, eu acompanho o Comboio Suburbano praticamente desde que ele existe e faço sempre questão de ouvir os vossos podcasts e participar sempre quando posso no vosso grupo de estudos, que é sempre muito interessante. Desde já, para responder também ao Pedro, eu também não sei porque me escolheram a mim para este debate, mas tenho todo o gosto em participar nele. Obviamente, a minha resposta a essa pergunta é sim, claro que acredito. Se não acreditasse, não defenderia o que defendo. Eu julgo que a pergunta não é tanto se o voto permite transformações de fundo, eu julgo que a pergunta é mais se esta democracia que nós temos permite transformações de fundo. Julgo que é esse o sentido da pergunta. Eu julgo que sim. Ao longo dos últimos 48 anos, existiram várias transformações de fundo em Portugal que esta democracia permitiu. E, em particular, também dizê-lo, nos últimos anos, tivemos também algumas transformações importantíssimas e que eu considero até às vezes revolucionárias, como foi o caso dos transportes públicos, em que passámos, nas áreas metropolitanas, em que passámos a ter um passo único e uma redução tarifária que alteraram por inteiro o paradigma dos transportes públicos em Portugal. Essa transformação foi, em concreto, nas áreas metropolitanas. Esses programas também serviram para o resto do país, mas com uma abrangência totalmente diferente, porque uma parte do país, fora das áreas metropolitanas, não tem provavelmente um problema de... O problema é a falta de oferta, ao contrário das áreas metropolitanas, onde ainda existe alguma, mas são questões diferentes, e esses fundos foram aplicados fundamentalmente na oferta. Mas essa foi uma transformação muito importante das áreas metropolitanas, que eu consigo acontecer nos últimos anos. E acho que foi uma transformação de fundo, porque foi verdadeiramente revolucionário. Desde que existem transportes públicos, espaços sociais, transportes públicos em Portugal, desde os anos 70, esta foi a grande revolução, até ao momento, foram nestes últimos anos. Eu consigo ser uma transformação de fundo. Eu considero que se está a operar neste momento algumas transformações também de fundo, nomeadamente na área da habitação. Com este PRR vamos ter um crescimento substancial da habitação pública. Nós, hoje em dia, nós não chegamos a 2% de habitação pública e vamos passar a ter 5% com a conclusão deste programa. Eu considero que isso também é uma transformação importantíssima e muito significativa. E lá está, eu acho que estas transformações, consideremos-las de fundo ou não, eu considero que elas mudam verdadeiramente a vida das pessoas e a vida dos portugueses. Agora, eu também compreendo uma coisa. Ao longo destes últimos 48 anos, eu acho que nós tivemos avanços significativos nas áreas da saúde, nas áreas da educação. Eu acho que são grandes revoluções. A escola pública é uma grande revolução mesmo. A saúde gratuita para todos, potencialmente gratuita para todos, é também ela uma grande revolução. São grandes revoluções. Mas eu considero, e a própria democracia que nós temos, considero-a também uma grande revolução no papel de democratizar o acesso das pessoas à política. Mas há uma área que eu concedo que não temos visto grandes avanços na democratização, e ela é precisamente a economia. Nós, apesar de termos conquistado vários direitos laborais, a verdade é que as empresas hoje em dia funcionam da mesma forma que funcionava há 50 ou mais anos. Isso, de facto, eu acho que é um dos setores onde a democracia ainda falta chegar. Eu, no último Congresso Nacional do Partido Socialista, eu apresentei uma proposta que eu considero também ser uma transformação de fundo no funcionamento democrático das empresas. Hoje em dia nós não temos dentro das empresas uma relação de poder, digo que sequer igual, mas existe uma desigualdade muito grande, nomeadamente a nível da direção da economia, a nível da direção das empresas. Eu julgo que nós deveríamos acompanhar a Europa nesta dimensão, garantindo representação aos trabalhadores nos conselhos de administração das empresas. Eu acho que isto seria verdadeiramente uma transformação de fundo, mais uma que poderíamos fazer, e eu acho que é fundamental para não só acompanharmos os outros países, mas também mudarmos a forma como a nossa economia funciona. Eu acho que essas transformações são possíveis em democracia, e só em democracia é que elas são desejáveis também que se façam. Ao longo dos últimos 48 anos, temos feito estas transformações, e eu julgo que, dentro do paradigma que temos da nossa democracia e dentro do espaço europeu, elas são possíveis de fazer, desde que lá está, sejam feitas dentro dos limites da nossa Constituição. E mais importante, se calhar, das transformações de fundo que se podem fazer à esquerda, são também aquelas que são impedidas pela Constituição de fazer à direita. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, o caso da saúde, em que o PSD, neste momento, quer acabar com o tendencialmente gratuito, a Constituição não permite. Para eles o fazerem, era necessário uma revisão constitucional. E para essa revisão constitucional, nem a esquerda, nem o Partido Socialista está disponível para a fazer. E por isso, os limites que a Constituição impõe, não, 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 julgo que seria também por aí que vocês teriam que fazer esta pergunta, é se impediam transformações de fundo à esquerda. Eu diria, mais que tudo, elas impedem transformações de fundo à direita. Pronto, e esta é a minha intervenção inicial. disponível para quaisquer perguntas.
Obrigado, Vintém. Próxima pergunta é para o Saul. Saul, votar.
Lucas, desculpa, é assim, o Casanova acabou por, na verdade, não dizer nada, portanto, se ele pudesse...
Ah, pronto. Pronto. Olha lá, o que é a gente ficar um tempo fora? É bom, aproveitar, então, pedir desculpa aí, porque aqui meu sistema de áudio falhou completamente. Eu sabia que tinha alguém a falar, e só que a verdade não estava, não consegui perceber que o Casanova estava sem áudio. Então, desculpa, Vilela, obrigado por ter tocado aí a mediação aí na minha breve, mas dolorosa ausência. Então, eu vou retomar a palavra para o Casanova aí que... Bom, enfim, tá tudo a correr bem, vamos lá. Casanova, por favor.
Bem, depois deste golpe de Estado incitado pelos FMRistas, vou tentar falar. Estou a brincar, obviamente. Digamos só uma coisa, se eu começar a ter falhas, avisem. Só chover. Mas, pronto, eu depois vou deixar várias respostas. Acho que há algumas coisas que o Diogo disse que gostava de responder, mas vou primeiro responder à minha pergunta. Que é a questão de se não votar é por princípio, ou se é mera... Vocês não disseram isso, mas acho que está subentendido. É por mera teimosia ideológica. A questão... Quando nós discutimos esta questão do não votar, temos que primeiro descartar completamente as pessoas que não votam por princípio individual. Simplesmente não votam. Porque o não votar, mesmo historicamente, dentro da linha anarquista e não só, dentro dos comunistas de esquerda alemães, holandeses, etc., não era não votar e depois cruzar os braços e chorar e dizer e pedir ao Parlamento que fizesse coisas. A questão era, sem dúvida, por princípio, mas muito mais do que isso, na minha opinião, porque era uma questão tática. Porque, como eu disse há pouco, mas vou voltar a repetir, especialmente para os nossos ouvintes comunistas e também aqui uma provocaçãozinha aos FMRistas, as pessoas leem, muitas pessoas dentro das nossas linhas ideológicas leem o esquerdismo, doença infantil do comunismo. Curioso que muito pouca gente lê a resposta do Gorter, quase imediata, ou seja, um dos visados da carta, do livro do esquerdismo, que escreveu uma carta aberta ao Lenin, onde diz uma coisa que desmonta, na minha opinião, claro que isto é subjetivo, mas desmonta completamente todas as premissas desse livro, do esquerdismo, doença infantil do comunismo. Porque o problema do Lenin com o antiparlamentarismo era derivado de uma incompreensão total da diferença das condições materiais da Europa Ocidental e da Rússia. E é tão simples quanto isso. Quando nós estamos a falar de países que, durante décadas, se não séculos, tiveram os parlamentos institucionalizados, isto tem ramificações psíquicas, culturais, etc. E não só materiais. Portanto, e aqui levanta-se a primeira questão, que é... não votar de uma forma revolucionária, ou seja, não votar e, ao mesmo tempo, ter estruturas exteriores ao Parlamento, seja nos sindicatos, seja nos locais de trabalho, ou seja, extra-sindicatos, seja nas ruas, seja, etc. Acaba por ser uma forma de combater a reprodução do parlamentarismo burguês e da sociedade burguesa, essencialmente. E justificar isto não é muito difícil, quer dizer, na minha opinião, atenção, eu já fui avisado que às vezes falo de uma forma um bocado quase que inquisidora, e isto é a minha opinião subjetiva. Quando eu digo isto de não identificar, é que seguindo este parâmetro, seguindo este esquema de análise, se nós olharmos para a história dos movimentos comunistas, o movimento bolchevique é uma exceção. O movimento bolchevique, de um partido que entrou num parlamento e que meses depois fez uma revolução. Isto é uma exceção, não é a regra. Se nós olharmos para todos os partidos comunistas da Europa Ocidental, e estou a incluir o PCP, todo o século XX são fracassos atrás de fracassos, e incluindo, chegando agora ao século XXI. E isto está assente... agora não falando para a linha comunista, mas esta crença no parlamentarismo, esta crença na democracia burguesa. O Lenin tinha uma frase muito engraçada, que era, toda a gente concorda com o conceito de democracia, é um conceito humano e humanista, e é um conceito justo, etc. Mas qualquer, ele dizia marxista, mas eu digo qualquer pessoa que tenha ambições revolucionárias, perguntará, democracia para quem e para que classe? E a verdade é que as democracias burguesas, historicamente, e as democracias parlamentares, historicamente, não são democracias onde sequer existe um governo de maioria. Quer dizer, isso é uma falácia, sei lá, gritante. E agora, incorporando em algumas coisas que o Diogo disse, ou seja, essas transformações que o Diogo mencionou, dos transportes, que são importantíssimas, atenção, do SNS, da democratização, do processo de escolarização da sociedade portuguesa, são importantíssimos. E acho que negar isso é parvo. E negar que o Parlamento pode ter impactos mínimos, na minha opinião, mas pode ter impactos na vida das pessoas, acho que isso seria um pouco desvairado. Claro que pode ter. A questão é que, quando se discute o parlamentarismo, pelo menos na minha concepção da crítica, é tendo em vista uma revolução proletária, tendo em vista a implementação do socialismo, do comunismo, por aí fora. E, portanto, se nós olharmos para as grandes transformações da sociedade portuguesa no século XX, todas, sem exceção, começaram nas bases da sociedade. Não, quer dizer, o senhor Arnaud, Deus tenha a sua alma, ele não inventou o SNS da bondade do seu coração. Quer dizer, estamos a falar de 78 a 79, já não me lembro exatamente, de todo o contexto que vinha, desde o Verão Quente, desde a aprovação da Constituição da República Portuguesa, que o Diogo também mencionou, mas que curiosamente tem vindo a ser alterada. Quer dizer, já não se ouve falar em democracia popular, já não se ouve falar em conselhos de trabalhadores, até o SNS já é tendencialmente gratuito. E, portanto, isto são as realidades da democracia burguesa. E, portanto, falando taticamente, mais uma vez, tendo em vista uma revolução socialista, o Parlamento é uma receita para a desgraça, historicamente, e tem sido. E só reforçar, claro que pode ter impacto na vida das pessoas, claro que pode. A questão é que é uma estupidificação das pessoas, resumidamente é isso, é a reprodução de uma relação extremamente hierárquica, extremamente, quase com bases cristãs, eu diria, temos que nos sujeitar a alguém, mas através do nosso voto, porque eles sim vão nos representar na polis, porque nós não temos acesso à polis. E pronto, claro que eu estou a caricaturizar, mas acho que é toda uma falácia que espero contribuir para desmistificar neste podcast. Pelo menos dar um contributo. E acho que é isso.
Obrigado, Casanova. Eu deixei aí nos comentários, eu vou destacar aqui, é o link para o nosso grupo do WhatsApp. Então, quem estiver vendo a nossa live através do telemóvel, basta carregar aí, está nos comentários, que já vai diretamente, já vai receber as nossas atualizações através do grupo do WhatsApp. Repetido, não é um grupo de discussão, nem é apenas informativo para a malta receber. Reforçar o pedido para todo mundo deixar o like, aí a gente está com uma audiência muito boa. Então, pedir para a malta deixar aí o like, que isso ajuda a gente com os algoritmos e etc. E tais. E a gente já tem algumas intervenções aqui no nosso chat, mas lembrando que no momento seguinte da nossa live será o debate com as perguntas, com as intervenções da nossa audiência. Então, o pessoal fica aí à vontade para deixar os comentários e principalmente fazer perguntas para a gente poder fazer um debate aqui. Bom, então, dando seguimento, acho que agora está certo, né, Vilani? Ao nosso debate, a gente vai passar então para a pergunta para o Saul Pereira, se votar não seria colaborar com o sistema. Saul, está contigo.
Muito boa noite a todos. A pergunta em si faz quase um recurso estilístico aqui no o votar e não votar. O votar, se considerarmos o votar como uma participação de alma em coração, de organizada e com todo o peso daqueles que se consideram revolucionários organizados no processo eleitoralista e parlamentarista, votar pensando assim, ou seja, participar dessa maneira num processo eleitoralista e parlamentarista, é sim, principalmente no contexto político atual em Portugal e na maior parte da semi-periferia, é sim colaborar com o sistema, porque é basicamente carimbar com a vontade popular, com a vontade popular expressa nessas eleições, um sistema que está, à medida que que avança a história, cada vez mais limitado, cada vez mais cada vez menos capaz exatamente de permitir essas tais mudanças estruturais através de si próprio, e que, portanto, quando pensamos votar como participar com todo o peso das forças que temos no processo eleitoralista, sim. Quando falamos em votar enquanto ato individual, e aqui temos a separação que o Casanova já fez do não votar também nesse sentido, o votar enquanto ato individual é uma questão que, num ato único de uma votação só para alguém que é militante revolucionário ou não, pode ser simplesmente uma decisão, mais uma vez estática ou pessoal, que pode incluir algum tipo de redução de danos ou de impedimento de avanços demasiado rápidos do capital e da reação, mas que nunca deve ser pensado como algo que vai impedir o capital de assambarcar o mais poder do que tem atualmente, se ele já tiver condições para tal, fora de todas as instituições que estão limitadas pelo voto, ou que seja esse o meio pelo qual uma organização revolucionária vai conseguir mudar, não o sistema como o temos hoje, mas de sistema. Aqui a diferença entre mudar o sistema e mudar de sistema. Ao pensarmos a forma como a esquerda atualmente pensa o eleitoralismo, em Portugal principalmente, pensa-o de uma forma, isto mais uma vez estou a expressar opiniões pessoais, extremamente, extremamente limitada e muito ainda pensada como o eleitoralismo é uma conquista, portanto, a democracia eleitoral burguesa como a temos hoje é uma conquista em relação ao regime que tivemos antes dela. Mas, entretanto, passaram-se décadas e continuar a apostar tudo ou quase tudo nesse sistema vai continuar a ter como resultado as tais derrotas sucessivas, que eu não sei se o Casanova estava a fazer intencionalmente uma referência ao anti-Dimitrov ou não, mas o que ele aponta são coisas que nós também reconhecemos, portanto, nessa análise, portanto, da relação entre a participação parlamentarista e de facto, o alcance de vitórias revolucionárias. Essa relação é depois desse evento da Revolução Russa, quase nenhuma. Agora, o que se pode pensar mais em termos específicos é, por exemplo, a esquerda eleitoral portuguesa, se for considerar e dizer que não, nós não estamos por princípio no sistema eleitoral, o que eu diria que, portanto, estamos apenas estaticamente, e eu diria que grande parte da esquerda eleitoral portuguesa estaria a mentir se o dissesse. Se dissesse que está no eleitoralismo por uma questão tática e que é capaz de mudar essa tática se as, se as condições materiais se alterarem pela própria análise por eles feita. Portanto, uma grande parte da esquerda eleitoral portuguesa estaria a mentir se o dissesse. Então, mas, e exatamente porque fica uma pergunta. Se é uma questão tática, então porque é que nestas décadas todas não houve um boicote eleitoral de monta coordenado por um partido da esquerda eleitoral portuguesa? Se é assim de facto, porque é que, por exemplo, e isto vai ser ao mesmo tempo um elogio e uma crítica a esta, à posição do PCP na esquerda, no sistema eleitoral português. O estereótipo é conhecido, e acho que há razões para esse estereótipo existir, de que chegamos a um qualquer processo eleitoral em Portugal e há um conjunto enorme de órgãos de poder local que dependem da carolice e da boa vontade de quadros locais do PCP, carolice, boa vontade e experiência de quadros locais do PCP, para fazer funcionar uma série de mesas de voto. São eles que muitas vezes sabem preencher as burocracias, sabem levar todo aquele processo do princípio ao fim. O que nos leva a uma conclusão, um boicote por parte dessa estrutura a um qualquer processo eleitoral. Eu não estou a dizer boicotes sistemáticos, acabariam por deixar de ter, passariam a ser esse o sistema, mas um boicote seria uma alavanca de reivindicação que, se calhar, com mais poder do que muitas ferramentas usadas atualmente pela esquerda eleitoral. Se alguém souber de alguma vez que isso tenha sido feito ou sequer ameaçado, que me diga. Eu não sei. E agora, uma questão que se coloca, como em muitas outras questões em que o movimento, em que o marxismo-leninismo se foi acantonando ao longo do século XX, o eleitoralismo é algo que começa tático, passa a estratégico e depois passa a ser ideológico. E ganhou-se em muitas situações uma tal ligação às instituições, aos simbolismos, aos rituais do eleitoralismo, que a capacidade de pensar para além dele praticamente desapareceu. E por melhores, e isso está em causa neste momento, por melhor condutor que na estrada da política um partido que se diz marxista-leninista seja, ele não vai conseguir, se ele continuar sempre a respeitar as regras de condução, ele não vai conseguir um caminho que não seja aquele que está desenhado na estrada, que foi desenhada por outros. Portanto, e quanto mais, neste caso a metáfora disfarça um bocado, mas quanto mais a história avança, mais limitada, menos possível é sair desse caminho, é conseguir diversificar as táticas. Isso é extremamente óbvio em Portugal atualmente. Portanto, a esmagadora maioria da esquerda que é eleitoral portuguesa não tem capacidade de se pensar a si própria para além do eleitoralismo, nomeadamente até segundo táticas que poderiam beneficiá-los depois, né, quando chegassem os momentos eleitorais, e essa limitação está cada vez mais a prender uma massa de ativistas, de quadros e de pessoas que poderiam estar a ter outro tipo de influência na sociedade, a um sistema que está desenhado cada vez mais para limitar a influência de quem tem um pensamento dessa maneira aproximado, possa ter no rumo da sociedade. E só para terminar, não esquecer que nós estamos na semi-periferia do capitalismo, continuamos na NATO, continuamos na União Europeia, tudo aquilo que possamos fazer no boletim de voto está balizado por instituições extremamente poderosas, entidades extremamente poderosas capazes de acertar o passo a qualquer ação de um parlamento, de um governo que o tente fazer. Isto, estou a dizer neste momento, é não só uma crítica ao eleitoralismo, como também uma crítica a todos aqueles que acham que é possível votar demasiado à esquerda em Portugal, que é possível chegar a um boletim de voto e dizer não, este partido é demasiado radical para mim, dentro do que está no boletim de voto. Porque não é possível. Porque essas instituições são tão fortes que qualquer partido, vou citar dois exemplos, o MAS ou o MRPP, que tivesse uma aproximação a poder real, era imediatamente transformado num partido social-democrata num espaço de um ou dois anos ou menos. Portanto, não só o eleitoralismo tem que ser repensado como tática, como estratégia e muitas vezes como ideologia, como qualquer pessoa que pense que não quer derivar para determinadas escolhas eleitorais aqui já dentro do eleitoralismo porque possam ser demasiado radicais, está a ter preocupações que não são sequer possíveis de serem imaginadas dentro do sistema em que Portugal politicamente se insere atualmente.
Obrigado, Saul. Temos algumas intervenções já, mas no próximo bloco, depois da fala do Vilela, a gente faz a intervenção. Relembrar aí que a gente está com uma audiência muito boa, então pedir para quem passar por aí, quem estiver conosco, deixa o like no vídeo e siga o nosso canal para receber todas as nossas atualizações e participar dos nossos debates. Bom, então a próxima pergunta para o Vilela é a seguinte. Não votar é uma postura inconsequente? Vilela, está contigo. Vou abrir seu microfone. Vai lá.
Bom, boa noite a todos. Agradecer aos nossos dois convidados terem aceito o nosso convite, ao Pedro e ao Vintém. Ambos disseram que estavam com algumas, enfim, alguma curiosidade sobre porque é que nós os convidámos. Eu, pela minha parte, pensei na altura nos nomes deles, precisamente porque são pessoas que têm opiniões que não são forçosamente as nossas, que também não são forçosamente opiniões vindas daquilo que se poderia chamar o campo ML, e, portanto, nós tínhamos interesse em ouvir perspectivas que não são as nossas sobre um assunto. Se nós trouxéssemos aqui dois comunistas para debaterem um contra o outro, estariam provavelmente todos de acordo, e nós com eles, e, portanto, assim sempre temos um pouco mais de latitude na discussão. E é bom termos então pessoas que vêm de outras tendências, que nos permitem ter outras abordagens, inclusivamente pessoas que têm uma opinião que não é a de nós os quatro, eu diria, eu, o Lucas, o Saúl e o Casanova, relativamente ao Parlamento e relativamente, sobretudo, aos partidos que aí estão. Eu permito-me fazer só uma provocação muito, muito superficial e sem querer entrar em contundência ao Vintém, quando o Vintém nos fala do Partido Socialista e do papel do Partido Socialista na defesa da Constituição. Eu tenho aqui aberta à minha frente a Constituição no texto original de 76, 20, e ela diz isto: incumbe ao Estado, o direito à proteção da saúde é realizado pela criação de um Serviço Nacional de Saúde Universal, geral e gratuito. Em 76 ainda não havia o tendencialmente gratuito. O tendencialmente gratuito é posterior e é posto lá também com o voto do Partido Socialista. Portanto, esta coisa do Partido Socialista como a grande defesa da Constituição e do direito à saúde, um pouco mais devagar, talvez, porque não é inteiramente assim. Aliás, o Partido Socialista é quem nos põe na União Europeia, quem chama o FMI 3 vezes, quem faz o acordo da Troika, quem nos mete na moeda única, mas não vamos falar demasiado do Partido Socialista, é só mesmo para... Eu preciso, quando sempre se fala do PS, eu preciso de varrer um bocadinho a testada nestas coisas. De qualquer maneira, e respondendo à pergunta que o Lucas me fez sobre a inconsequência ou a consequência do voto, eu acho sinceramente que as pessoas que não votam, na sua esmagadora maioria, não votam porque têm uma certa percepção que não está errada de que o seu voto vai servir para muito pouco. E aqui voltamos àquilo que eu estava a falar agora e que o Saúl também falou no fim da intervenção dele. há uma parte considerável das decisões que são tomadas cá que já estão tomadas à partida. Nós podemos fazer o quê com a nossa estrutura económica? Aquilo que nos permitirem as políticas europeias de agricultura, aquilo que nos permitirem as políticas europeias de pescas, aquilo que nos permitirem os tratados orçamentais em matéria de déficit público. Há uma série de coisas que já estão decididas à cabeça relativamente à nossa política nacional por via de imposições que são feitas por estruturas exteriores a nós. A nossa política de defesa, dispenso-me a falar dela, que está completamente decidida pelo complexo industrial militar dos Estados Unidos. Não somos nós a decidir como é que organizamos a nossa defesa. Depois, e atenção, repare, não é que estou a falar de nada de muito revolucionário. Estou a falar de decidir sobre a nossa defesa, e poderia ser em termos perfeitamente capitalistas. Decidir sobre a nossa economia em termos que também poderiam ser perfeitamente capitalistas. Não o poderíamos fazer porque os nossos representantes eleitos estão metidos dentro de estruturas internacionais que nos impedem de tomar decisões em relação a essas questões. E mais ainda, mesmo quando nós vamos votar, as pessoas não são idiotas, as pessoas sabem perfeitamente que quando vão votar na mais absoluta e superlativa ignorância relativamente a muitos dos partidos que estão no boletim de voto. Nós assistimos a uma série de debates que aconteceram agora para as eleições legislativas. Esses debates opuseram os partidos que já estão no Parlamento entre si e opuseram os partidos que não estão no Parlamento uns contra os outros. Nenhum partido de fora do Parlamento pôde confrontar um partido que já está no Parlamento ou pôde confrontar o próprio Primeiro-Ministro dizendo-lhe: eu discordo-se nisto, discordo-se naquilo, discordo-se no outro, e não pôde ser visto pelas pessoas em igualdade de circunstâncias. E estou a falar dos debates eleitorais, eu já nem sequer vou falar pois durante os 4 anos que mudeiam entre cada ato eleitoral, em que nós ouvimos sistematicamente comentadores de televisão independentes, que na realidade são comentadores de televisão praticamente todos da área daquilo que se chamava, quando eu era militante do PCP, a Troika de Ventre, não é? são todos representantes, em alguma medida, de alguma tendência dentro do PS, do PSD e do CDS. É isso que os comentadores todos são. Portanto, as pessoas sabem perfeitamente que passaram 4 anos a ouvir a mesma conversa. Quando vão votar, conhecem um ou dois partidos, não conhecem os outros, e, portanto, sabem perfeitamente que não estão a votar de uma forma informada. E acho que é por isso que muita gente não vota. Eu não entro na conversa, que me parece... Pode ser verdade para muitos casos, mas não é verdade para todos os casos, de que as pessoas, na generalidade, quando não votam, não votam porque preferem ir à praia, preferem ir ao cinema. Não estou minimamente convencido disso. As pessoas têm consciência das limitações do seu voto, as pessoas têm consciência que estão a participar numa coisa que é muito performativa e, portanto, percebem que, se calhar, em alguns casos, votar, isso sim, é que não é consequente. Agora, pondo a questão do ponto de vista dos princípios, se não votar é inconsequente enquanto tal, depende muito da circunstância. Aí lá está, aí voltamos à discussão de base que os leninistas têm sobre estas questões. O voto não é uma questão de princípio. O voto é uma questão tática. Há circunstâncias históricas em que votar pode ser útil. Há circunstâncias históricas, e o Casanova diz que só existiu uma, mas em todo caso existiu uma. Quanto mais não seja, temos essa. Há circunstâncias históricas em que votar pode ser útil para que se tenha uma representação parlamentar que, de alguma forma, dentro de uma estratégia geral, possa ser útil ao avanço da nossa causa. Agora, não é uma questão de princípio, definitivamente não é. E ao não ser uma questão de princípio, em algumas circunstâncias em que não se vota por sectarismo, por pura casmurrice, aí estamos a ser inconsequentes, e em outras circunstâncias em que votar, de facto, é pura e simplesmente alimentar a performance, alimentar o espetáculo, alimentar o fetiche de que nós vamos conseguir resolver alguma coisa quando sabemos perfeitamente que não vamos. Agora, participar em processos eleitorais, participar, aproveitar o facto de que estão a decorrer eleições para tentar abordar as pessoas, para tentar discutir problemas políticos com as pessoas, que eventualmente as pessoas no resto do tempo não estão muito abertas a ouvir, admito que possa ser uma estratégia, há organizações que a seguem, isso poderá ter a sua validade. A participação em si nas eleições não acho que seja uma questão de princípio, não sou só eu que acho, parece-me evidente que na base do marxismo-leninismo não é uma questão de princípio participar em eleições, e para além disso acho também que pode inclusive ser uma coisa que se começa a fazer mais por ritual do que propriamente por princípio. Não quer dizer que não se deva participar, ponto. Não tenho uma posição fechada sobre isso, mas penso que é um tema que é menos debatido do que deveria ser, e às vezes caímos um pouco na tendência para achar que se tem de participar porque sim nas eleições, e não acho que as coisas funcionem inteiramente assim.
Obrigado, Vilela. Eu vou ler aqui algumas intervenções e aí os camaradas já preparam para responder ou enfim, para continuar o debate, tendo em vista que, como a gente esperava, teve muita divergência de opiniões e a gente pode debater tanto entre nós aqui com quem está participando no ecrã quanto com a audiência, tá bom? Então, vou colocar aqui algumas intervenções. Isso aqui que é importante, querem que eu lore o Casanova porque ele diz as verdades que incomodam, olha aí. Aí outro aqui já falou, ainda bem que calaram o Casanova, opinião, olha aí. Falando sério agora, o Fred Aleixo, grande abraço, Fred Aleixo, está sempre conosco. Eu acho mais útil votar no parlamento alemão. Aí aqui o camarada falou, já que somos uma província da União Europeia, mas vale sim, Frederico. O João Black, agora começo a perceber por que é que muitos no PS leem mais de Proudhon do que muitos anarquistas. Isso não é de todo um insulto. Felipe Weiss, ditadura do proletariado é um conceito justo. João Black, mas não foi com o parlamentarismo que os bolcheviques derrubaram o Kizar ou o Kerensky. Fred Aleixo novamente, a questão eleitoral para Lenin é meramente instrumental e, obviamente, que a flexibilidade tática pressupõe uma dialética entre a universalidade dos princípios e a particularidade do concreto. Fred Aleixo novamente, acima de tudo, para Lenin deve existir uma análise concreta de uma situação concreta. Ele seria o primeiro a dizer que aquilo que os bolcheviques fizeram não é para copiar com papel vegetal. Catarina Loureiro colocou uma questão aqui, mas como é que uma sociedade se organiza sozinha para ir no século XXI? Gonçalo Gomes, grande Gonçalo, abraço, camarada. Boa noite. As altas taxas de abstenção podem indicar que existe um descrédito para com o sistema partidário, parlamentar, boa questão. Quem são as classes sociais que compõem a abstenção em Portugal é algo que ainda falta saber, tanto quanto sei. Se tiver algum conhecimento sobre isso, por favor, partilhem. Cumprimentos. João Black, Fred Aleixo, admite que entrar no parlamento em contexto evolucionário e relação de forças favorável e quando o parlamento está moribundo, eu posso ser bem jogado, mas lá está, particular e não universal. Exato, só a pressão dos movimentos populares fortes podem fazer a burguesia e os governos ceder a reivindicações mais radicais. E Zola E. colocou, o que são reivindicações mais radicais? Para mim, nem é radical, mas refiro-me a taxar seriamente os milionários, baixar a jornada de trabalho sem baixar o salário, etc, etc. No fundo, começamos a ganhar algo na luta de classes. A pergunta do Dionísio. Achas que devia haver algum tipo de multa para quem não votasse? Aí aqui o Chave. Talvez radicais no sentido de fornecer a resposta da classe trabalhadora, naturalmente abstencionista, inserindo-se numa estratégia de mobilização popular, sindical e política. Isso naturalmente é que é complicado, hein, camarada? De perder já estamos fartos. As conquistas da Engonça são mais paliativos do que outra coisa. É simplesmente dogmático, esquerdista, ser uma questão de princípio. Teve alguns comentários mais aleatórios, que acho que são mais meme qualquer coisa que eu pulei, mas acho que dentro dos comentários, dentro do que a gente comentou aqui, tem elementos para a gente então fazer uma segunda rodada. Só mais um comentário que pipocou aqui agora, o Micael Oliveira. Voto em branco não será mais revolucionário que abstenção? Revolucionário, de qualquer jeito, acho que nenhum dos dois é, né? Mas, enfim, não que eu discorde da abstenção, mas, enfim, eu já deixei aqui meu pitaco, tá bom? Então, eu vou passar a palavra, então, para o Casanova, já com os elementos que a gente tem, fazer uma segunda rodada aí com debate. Tá contigo, Casanova, deixa eu liberar aqui teu microfone, vai lá.
Ok. Só responder algumas das perguntas. Em relação ao que o Frederico Aleixo disse sobre sobre o Lenin. Claro que, e sou o primeiro a reconhecer isso, o Lenin era o primeiro a dizer que o programa bolchevique não era um programa reproduzível em todo o mundo e em todas as condições materiais, ou não fosse ele um marxista. A grande questão é que o esquerdismo, doença infantil do comunismo, está a ser escrito para o contexto alemão de 1919, 18, etc. Portanto, Lenin está essencialmente a fazer um trabalho de extrema especulação sobre uma realidade que conhece, sem dúvida, porque ele até andou por lá, uma especulação no sentido em que, neste ponto, Lenin estava quase que bêbado com o sucesso da Revolução Bolchevique, na minha opinião. Estava um bocado exaltado e um bocado a sentir-se, como se diz na gíria. Deixa-me só ver aqui as perguntas. Ok. Imagina. João Black, eu não vou responder porque ele é meu camarada. Nós vamos concordar em quase tudo. Portanto, acho que não vale muito a pena, mas subscrevo o que ele disse, do que vi. Mas em relação ao que o Xavi disse de ser simplesmente dogmático, esquerdista e ser uma questão de princípio. Eu num certo sentido, concordo. Acho que o dogmático, o dogmatismo, sim, é a doença infantil do comunismo. Mas lá está. Esta questão do princípio, na minha opinião, isto era dito, atenção, isto era afirmado por históricos anarquistas do fim do século XIX, que era mesmo uma questão de princípio. E eu não vou fazer revisionismo do que eles disseram, eu simplesmente vou dizer o que eu acho que a corrente anarquista contemporânea defende. Ou pelo menos dar mais algum contexto a essa afirmação. Que é uma questão de princípio, sim, mas é uma questão de princípio de organização. Ou seja, tal como para os marxistas leninistas, o eleitoralismo não é um fim em si, não é um dogma, etc. Os anarquistas têm um pouco o reverso da medalha, que dizer o eleitoralismo e o parlamentarismo não só são indesejáveis para o progresso da causa socialista, como são contraproducentes. E foi por isso que eu, na minha intervenção inicial, mencionei o legado histórico deste socialismo parlamentar, que mal chegado a uma posição de poder, não, porque isso, pronto, seria um Estado socialista, mas chegando a uma correlação de forças onde tem uma palavra a dizer, como foi o caso da CDU, como foi o caso do Bloco de Esquerda, não estou a incluir os marxistas-leninistas, mas o socialismo parlamentar no geral, chegando a uma posição de poder, e especialmente pelo que o Saulo disse, por estarmos num país semi-periférico, por estarmos, ao mesmo tempo que estamos no seio do capitalismo, sofremos, de certa forma, esse imperialismo secundário, digamos assim, estas decisões que esses partidos poderiam tomar vão ser prontamente rejeitadas e prontamente postas de lado, e esses partidos vão prontamente passar a ser guardiões das contradições do capitalismo. E isto não é, ou seja, estes acontecimentos, isto não se deve a uma falha de caráter, a uma falha moral destes partidos e dos líderes destes partidos. Antes, pelo contrário. Isto deve-se às condições materiais onde eles se inserem. E é simples quanto isso. Quer dizer, pondo isto no mais concreto possível e no mais simples possível, a partir do momento em que um partido entra num parlamento, por exemplo, agora falando das geringonças, a partir do momento em que um partido comunista é conjunturalmente colocado numa posição onde a sua ação depende ou a aprovação do orçamento do Estado e, portanto, o funcionamento do parlamento depende da sua ação, obviamente que conjunturalmente vai sempre tender para, estava a faltar a palavra, para comprometer certas linhas ideológicas e certos princípios políticos. E portanto, podíamos falar do eurocomunismo e de todo esse legado, que, na minha opinião, o PCP também é um herdeiro disso, mas isso já é um pouco mais polémico, não neste círculo, mas no geral. E portanto, sim, não é uma mera questão de princípio, mas sim uma questão de princípio de organização. Ou seja, as organizações anarquistas
defendem que o proletariado organizado deve rejeitar o Parlamento. Isto quer dizer que deve criar organizações e movimentos exteriores ao Parlamento que o neguem, num sentido dialético. Ou seja, como é que eu ia pôr isto de forma simples? É a questão das estruturas de poder dual. Um pouco como se passou na Revolução Bolchevique, que ao mesmo tempo que os bolcheviques entraram no Parlamento do Kerensky, estavam a infiltrar-se nos sovietes, e todo o movimento de sovietes, quer dizer, aquilo nasceu, muitos deles, de forma espontânea, e foi um movimento de massas brutal, e os bolcheviques souberam aproveitar isso. E é essa questão de o poder real em qualquer sociedade está nos seus movimentos concretos, e não num edifício que nós dissemos que é a Assembleia da República. Acho que isso é bastante patente, especialmente mesmo se quisermos aplicar isto à história portuguesa. Quer dizer, eu ouvi no outro dia um camarada meu dizer isto, mas de facto tem alguma verdade, que é: o verão quente não acabou mais cedo porque a nossa burguesia estava tão despoleta de qualquer tipo de organização que foram todos passar férias para o Brasil, e só quando se reorganizaram é que voltaram para Portugal e fizeram o 25 de novembro. E isso é um excelente exemplo deste primitivismo teórico dos comunistas ocidentais. E aqui estou a falar de leninistas ocidentais, que transformam, historicamente, atenção, não estou a dizer que toda a gente faz isto, mas historicamente transformam as palavras de um camarada russo do início do século XX e cristalizam os princípios gerais, claro que não os princípios, as afirmações concretas, mas as afirmações abstratas e os princípios gerais e as linhas gerais a seguir, cristalizam isto num puro dogma. E podíamos falar de maio de 68, podíamos, quer dizer, a história do movimento comunista na Europa Ocidental está cheia de situações deste. E portanto, sim, esta posição, eu percebo que ou seja, e agora responder à Catarina Loureiro. Eu acho que essa pergunta vai muito de acordo ao que estamos aqui a discutir, que é... O grande problema da modernidade capitalista, na sua faceta política, digamos assim, parlamentarismo, não é que ele exista. O grande problema é o fetichismo de achar que este é o único modelo possível para a organização de uma sociedade. E é o problema de achar que isto é uma coisa dada, exterior à ação e às relações humanas, e que isto simplesmente existe e nós temos que agir de acordo com estas instituições que existem e que foram humanos que criaram, e os humanos facilmente as podem destruir. E é aí que está o objeto de trabalho e de manipulação, digamos assim, de um movimento revolucionário. E acho que isto requer... Um reenquadramento histórico que eu, pessoalmente, acho que o PCP pura e simplesmente não consegue fazer. Porque está demasiado agarrado a uma mitologia que criou do PREC, mas depois quando se vai ver as ações concretas do PCP no PREC, aquilo é de fugir. Está baseado numa mitologia do papel do PCP contra o fascismo, mas se formos ver a história do PCP nos anos 30, que está cheio de bangers, como se diz no Twitter... E, portanto, quer dizer, isto assim não se vai para a frente. É do seu desconto isso. E desculpem lá se me desviou um bocado a pergunta. Mas, portanto, é isso.
Não, tranquilo, camarada. Passo a palavra, então, para o Vintém. Vintém, está contigo aí, responder tanto o nosso debate aqui quanto com a audiência.
Com certeza. Eu julgo que não há propriamente nenhuma pergunta para mim, mas sobre a explicação desta abstenção que nós vamos tendo, eu julgo principalmente que as pessoas que se abstêm é por um lado por falta de informação, mas é principalmente porque as pessoas não acreditam mesmo que o voto... posso mudar alguma coisa, mas de facto o voto muda mesmo muito. E às vezes não são coisas de fundo, mas são coisas pequenas, mas o voto muda muito. Por exemplo, o facto das pessoas não terem ido votar em Lisboa determinou que o PSD agora tenha a Câmara só de Lisboa e possa ter retirado todo o apoio que a Câmara fazia às associações de refugiados, conseguiu tirar de lá o dinheiro todo. Esse é o tipo de coisas que acontece quando não se vai votar. Agora, isto não é uma chantagem sobre as pessoas. Eu acho, de facto, tem que se demonstrar que é importante ir votar, e mais que isso, eu acho que é necessário que a democracia também se descentralize mais. Eu acho que quanto mais próximo estiver o eleitor do eleito, e quanto mais próximo estiver o eleitor do centro das decisões, mais ele acreditará na democracia representativa e na democracia que nós temos hoje. E por isso é que eu julgo que seria fundamental pensarmos o sistema eleitoral que temos. Talvez repensarmos os círculos uninominais e a garantia de uma representação justa dos partidos pequenos. Eu sei que isto é muito impopular de se dizer, mas calhar pensarmos um aumento do número de deputados e a questão de mais círculos eleitorais. Sei que isto é impopular de se dizer, mas de facto o que nós precisamos é de aproximar os cidadãos dos eleitos e não ir reduzindo os eleitos com círculos eleitorais maiores, reduzindo a proximidade entre um e o outro. E mais que isso, eu acho que seria fundamental. Como eu comecei, por exemplo, a primeira intervenção. A democracia não existir só na política. A democracia deve ir para muito mais além disso. A verdade é que as empresas em Portugal e dentro dos países europeus, uns mais, outros menos, a verdade é que são autênticas ditaduras. Dos acionistas sobre os trabalhadores. E era fundamental que nós repensássemos, se calhar, que era importante haver uma representação das comissões de trabalhadores e ou até dos sindicatos, como existem em alguns sistemas, dentro das empresas, para que esses trabalhadores possam estar na mesa das negociações com o patronato. Isso seria fundamental. E mais que isso, também repensar o modelo de concertação social que nós temos, que na verdade não funciona como uma concertação social, porque o patronato rejeita liminarmente tudo o que é proposto pelos sindicatos, e por isso a concertação social em Portugal não funciona ou funciona relativamente mal. E por isso é que não dá para confiar, como por exemplo a direita diz, no aumento dos salários mínimos na concertação social, porque isso nunca existirá. O PS foi propôs recentemente uma proposta do seu programa eleitoral a diminuição da semana de trabalho para 4 dias e o patronato já a rejeita completamente. Ou seja, algumas coisas não se chegará a acordo na construção social e é preciso repensar isso. Pronto, eu não tenho nenhuma pergunta propriamente para mim, mas se me permitem aventurar-me também um pouco na vossa discussão. Do vosso ponto de vista, eu não acho que seja incompatível a participação em eleições com o movimento operário, com o movimento de massas, não é uma coisa antagónica. Eu acho que o problema do vosso ponto de vista será a institucionalização da própria luta de classes. Agora, não parece que seja incompatível a luta no campo material com a luta no Parlamento, não parece tudo incompatível, mas pronto, também não gostaria de me aventurar muito por aí, porque são caminhos um bocadinho estreitos demais para mim.
Obrigado, Vintém. Passar a palavra então para o Saul.
Eu acho que ele está congelado, Lucas.
Sim, vamos...
Também tenho essa impressão.
Vocês acham?
Sim. Não, o Saul está empancado.
Está brincando.
Ficou engraçada a imagem, mas ele ficou empancado, coitado. De qualquer forma, sim, há aqui algumas coisas que foram sendo ditas no chat que têm o seu interesse. Eu queria, sobretudo, pegar aqui numa... que foi dita, deixa-me só encontrá-la outra vez, pelo Gonçalo. Exatamente, o Gonçalo diz: quem são as classes sociais que compõem a abstenção em Portugal? É algo que ainda falta saber, tanto quanto sei. Eu também não sei, mas não sabendo, adivinho. Eu acho que não é muito difícil compreender que as classes sociais que não votam, as classes sociais que se abstêm de forma sistemática, serão provavelmente as classes sociais mais pobres, não é? Nós temos, volta e meia, deste dado, não é? Temos 43% de população que antes de prestações sociais estava a este limiar de pobreza, e temos 50% de população que num período de 10 anos, em algum momento, está abaixo do limiar de pobreza. Essas pessoas, naturalmente, e atenção, estou, de nenhuma forma quero hostilizar, seja que organização for, não é esse o papel que eu tenho aqui, mas essas pessoas, quando olham para propostas que lhes são feitas de aumentos de 3%, 4%, 10% da sua pensão de 300 euros, ou seja, ainda que elas tivessem um aumento de 50%, continuariam abaixo do limiar de pobreza, que são 504 euros. Essas pessoas, quando ouvem falar de aumentos de muito, muito baixa dimensão nos seus salários, não lhes vão permitir, em circunstância nenhuma, pagar uma renda de casa na zona de Lisboa, na zona do Porto, onde uma renda de casa custa mais do que um salário mínimo e uma casa pequena, uma casa com um quarto e às vezes até um estúdio, custa mais do que um salário mínimo. Quando essas pessoas ouvem estas propostas, ou ouvem ninguém falar de aumentar a habitação social, ouvem ninguém falar de ter, de facto, a expulsão de pessoas das zonas históricas para se fazerem mais alojamentos locais e mais locais para turista ficar. Quando as pessoas veem que, aliás, essa saída do turismo é apresentada como uma espécie de solução miraculosa para todos os problemas que a gente tem, estas pessoas olham para toda a gente que lhes está a falar, ou em melhorias absolutamente irrelevantes para a sua vida, ou em piorias, a palavra não existe, mas eu invento agora, da sua vida, e forçosamente essas pessoas não têm nenhum interesse em votar em ninguém. Não faz muito sentido uma pessoa ouvir todos os programas eleitorais, concluir que o que lhes estão a propor são melhorias de pequeníssima dimensão e dizer: bom, mas eu vou votar ainda assim nestes, porque são os que me propõem a melhoria maior um bocadinho. Eu acho sinceramente que, e eu percebo perfeitamente, e aí vamos ao encontro de uma coisa que o Sol dizia há pouco, não é dentro deste sistema possível a nenhuma organização dizer: nós vamos conseguir resolver todos os problemas das pessoas, por causa de todos os constrangimentos que falávamos há pouco, os constrangimentos externos, os constrangimentos europeus, os constrangimentos da NATO, a própria organização da economia portuguesa, o próprio papel na divisão internacional do trabalho que as empresas portuguesas têm e querem ter, e não tencionam ter outro, que é um papel de trabalho indiferenciado, baratinho, precário e onde possam, se possível, ter trabalhadores imigrantes ilegais a ganhar abaixo daquilo que é legalmente estabelecido. Enquanto nós tivermos todas estas condições, ninguém pode propor mudanças radicais de sociedade. E quem o fizer vai estar a mentir descaradamente, e as pessoas vão perceber imediatamente que está a mentir descaradamente. E, portanto, há este divórcio. As pessoas não votam porque percebem que ninguém lhes pode resolver os problemas com estes constrangimentos. E aí entra a questão fundamental, porque nós não podemos limitar-nos a fazer a crítica. Temos de reconhecer que, de facto, a única forma que existiria para resolver no concreto estes problemas, para desbloquear estas limitações que nós temos impostas pelo projeto de sociedade da burguesia portuguesa e impostas pelo projeto de sociedade do imperialismo europeu e norte-americano, para rompermos com isso, dizia, nós precisaríamos de ter não apenas um partido que dissesse as coisas certas, uma organização que dissesse as coisas certas, que escrevesse um programa muito bonitinho com as palavras que a gente quer ouvir, mas também uma organização de massas combativa capaz de fazer com que esse programa se transformasse numa força material. E nós não temos essa organização, e de facto eu acho que é esse o grande elefante no meio da sala com todos nós nos deparamos. Nós conseguimos identificar os problemas das organizações existentes, mas nós até agora não conseguimos avançar na construção da organização ou das organizações, se for eventualmente esse o caso, que possam concretizar um programa de ruptura com o sistema e com as suas limitações. Nós, pronto, estamos completamente enredados naquela máxima do Marx de conseguimos interpretar o mundo, mas estamos até agora sem saber como é que o transformamos. Estás sem micro, Lucas.
Tem que ter uma... É que o Mandacaru, o Mandaka lá do Novo Germinal chegou, mandou aqui o boa noite dele. Aí eu dei uma mandacada, né? Tem que ter uma por live, tem que ter. Então, já que o Saul estava congelado, aí está frio, né? Até porque está bastante frio aqui em Portugal, pelo menos aqui no norte. Apesar que o Saul não está no norte, né? Mas mesmo assim. Já que o Saul estava congelado, agora está conosco, vou pedir para o Saul, então, comentar, né, o debate e, se ele quiser, já emendar nas considerações finais, já que é a próxima etapa da nossa conversa, e também porque ele tem um compromisso e hoje tem que nos deixar mais cedo. Então, vou pedir para o Saul arrematar separadamente essas duas etapas aí. Saul, está contigo.
Para comentar mais a questão da abstenção em si, tanto como fenómeno social, como é apresentado em algumas destas perguntas, como possível tática, portanto, de uma organização, primeiro uma questão: a abstenção, as classes sociais que se abstêm não estão de facto bem determinadas socialmente. Se os tiverem, se houverem trabalhos a fazer isso bem, por favor, camaradas, linkem-nos aqui nos comentários ou enviem para o nosso e-mail ou para as nossas redes sociais, ou partilhem vocês nas vossas redes sociais e marquem-nos para nós podermos fazer uma análise interessante e boa dessa questão. Mas eu conheço um trabalho que foi feito há algum tempo sobre a abstenção, no caso dos Estados Unidos, em que estávamos num período em que todo o consenso demoliberal era que a abstenção no contexto da batalha eleitoral entre Trump e Hillary Clinton e mais tarde Biden era, portanto, uma desresponsabilização social de um conjunto de privilegiados que andaram a ler teoria e que não tendo qualquer tipo de organização social se recusavam a participar no eleitoralismo, e essa perspectiva caiu por terra com algumas análises, com essa análise em específico que foi feita, que dizia que a abstenção, no caso dos Estados Unidos, vinha principalmente daquilo que o Partido Democrata apresentava como sendo a sua base eleitoral, ou a sua base de suporte, tanto de suporte eleitoral da base para o partido, como de suporte de políticas do partido para a base. Portanto, vinha assim então das populações que dentro da realidade material dos Estados Unidos estão reconhecidamente mais desprivilegiadas, mais afastadas das perspectivas económicas e do poder político nos Estados Unidos. Até porque, de uma determinada maneira, o voto, quando é exercido por determinadas classes sociais, é um exercício de poder e essas classes sabem que estão a tirar benefícios de determinadas posições eleitorais. Portanto, se a classe, se dentro de um país semiperiférico, a aristocracia laboral, numa determinada altura, está mais organizada e com mais perspectivas de se sobrepor, vai ter mais tendência a votar do que a pequena burguesia e vice-versa. Portanto, essas coisas acontecem dentro da política eleitoral, enquanto muitas dessas classes e populações que é sabido estarem apartadas das oportunidades em determinadas sociedades, são muitas vezes, afinal, essas as que não votam. E isso é uma realidade que devemos começar a conhecer em Portugal, não para continuarmos a procurar aquela quimera do partido que vai buscar os votos à abstenção, que isso já aconteceu algumas vezes, mas cada vez que aparece um novo partido em Portugal, temos estado a perceber que a circulação de votos é entre partidos, portanto, não há assim tanto voto a partir da abstenção para a votação em novos partidos. É preciso sim perceber, então, se essas pessoas que não estão a votar são classes sociais que têm potencial de organização revolucionária que vale a pena organizar. Essa é uma questão, portanto, na questão da análise da abstenção enquanto fenómeno social. Enquanto tática, isto é uma opinião muito pessoal, acho que uma organização que se queira, de trabalhadores, que se queira proletária, que se queira revolucionária, que apresente a abstenção como tática, deve antes disso ter números reconhecidos, ou pelo menos um efeito social conhecido, se for importante esconder os seus números, e uma ou duas vitórias conhecidas. Acho que isso é importantíssimo, porque apresentar apenas a abstenção num vazio social e político corre o risco de derivar então para o puro e simples nihilismo político, que não é de todo aquilo que nem anarquistas de princípio, nem marxistas-leninistas com uma visão pragmática do eleitoralismo querem quando dizem que afinal chegou a altura de não votar, ou quando dizem que não se deve votar. Portanto, não é um abandono nihilista da política, mas sim um abraçar ainda mais, muito mais aprofundado do que pelo processo eleitoral, de políticas muito mais profundas. Para então, como notas finais e para me despedir, eu completo aquilo que o Vela já estava a dizer. Portanto, essa organização capaz de ir para além da esquerda eleitoral em Portugal não existe, houve há tentativas de a criar e continua sem existir. Essas análises existem, todos nós, ou alguns de nós, deverão ter aquela experiência de ir a uma ou outra reunião de um novo tipo de organização que se quer afirmar e ouvir mais uma vez diagnósticos, diagnósticos, diagnósticos e novas tarefas ou próximas tarefas de organização ou próximas tarefas do proletariado, pouco, muito pouco, isso vai sendo cada vez mais. A todos aqueles que nos ouvem, qualquer que seja a vossa posição a vossa posição pessoal dentro da questão eleitoralista, só peço àqueles que votam que nunca pensem que a participação política se esgota no voto, e àqueles que não votam, que nunca o façam por uma desistência da vossa comunidade, da vossa sociedade, até da vossa classe, da defesa dos interesses da vossa classe, no caso de pertencerem a uma classe cujos interesses valham a pena defender. O que é importante é que saibamos sempre que procurar como essa organização não existe e muitos poucos de nós terão a capacidade, não querendo ir para a teoria dos grandes homens, nenhum de nós é Lenin, nenhum de nós tem essa característica histórica, tanto em si como naquilo que o rodeia, embora possa estar enganado aqui, mas procurar sempre na vossa proximidade e não só, todas aquelas organizações e as possibilidades de intervir socialmente que façam uma de duas coisas, ou as duas, ou três, que tenham alguma possibilidade de enfrentamento sindical de monta, para além daquilo que é feito atualmente, que tenham um impacto real na vida daqueles que estão mais prejudicados pelo funcionamento do capitalismo em Portugal atualmente, e que tenham um impacto, ou que tenham um impacto, também espera-se real, no enfrentamento ao imperialismo. Portanto, essas possibilidades, embora cada vez mais a política está muito limitada, mas essas possibilidades continuam a existir, mantendo sempre os nossos princípios, mesmo que tenhamos que numa questão de procurar saber conhecer as massas e de estar presentes naquilo que acontece, mesmo que seja necessário ligar-se a organizações ligadas, por exemplo, a determinadas religiões ou outras, sempre mantendo os princípios, obviamente, e sempre com esse objetivo, não só de conhecer as massas, de procurar quem possa, então, ser feito a partir daí algum tipo de organização que traga algo de novo à política portuguesa, mas também, isto é importante, resguardar e procurar uma coisa, que é, nós nunca sabemos quando é que pode acontecer uma ruptura social e política na nossa comunidade, ou na nossa comunidade mais próxima, ou no país, ou no mundo inteiro. No dia em que isso acontecer, todos aqueles que pensam como nós, ou que têm pensamento revolucionário, é bom que tenham até aí cultivado a sua presença nas massas, o seu prestígio dentro das massas, mesmo que as dificuldades de hoje não lhes tivessem possibilitado essa presença, esse prestígio, fosse totalmente organizado. Porque só com esse cultivo dessa presença nas massas é que se consegue que, ao haver uma ruptura social, alguma parte das massas siga a direção que nós gostávamos que seguissem. Portanto, se nenhum de nós que pensa assim, que fala assim, for sequer conhecido na sua rua, na sua comunidade mais pequena, como alguém que é de confiança, que vale a pena confiar para resolver determinados problemas, ou que teve algum tipo de intervenção comunitária, pouca será a possibilidade de sermos condutores, se já é pouca pelas limitações históricas de organização que temos atualmente, será menos ainda se, para além disso, ainda individualmente, não tivermos qualquer tipo de intervenção que nos possa colocar próximos das massas. E é isso que deixo. Qualquer que seja a vossa participação na política eleitoralista atual, é isto que vos deixo. Seja aqueles que ainda acham possível, a partir de uma ala sindical ou esquerda do PS, fazer algum tipo de influência, seja aqueles que estão no BE ou no Bloco de Esquerda a tentar, pelo eleitoralismo parlamentar, influenciar a política, seja aos anarquistas, deixo sempre esta questão, que é só procurando de alguma maneira estar junto das massas na nossa comunidade é que podemos ter alguma hipótese de alguma vez ser um movimento de massas revolucionário dirigido, se não por, não digo por nós pessoalmente, mas numa direção que nós consideremos positiva, possa acontecer.
Obrigado, Saul. Já deixou as considerações finais, conforme referimos ali, vai ter um compromisso para nos deixar. Também o Vintém nos contactou, também tem uma situação para tratar. Vamos permitir então que ele faça agora as considerações finais. Vintém, fica então o espaço e o agradecimento por novamente ter aceitado o convite.
Muito obrigado, Aressa. Eu é que agradeço imenso. Pronto, eu julgo que este debate foi mesmo muito interessante, porque, de facto, eu estou aqui um bocadinho desenquadrado. Eu até dizia, antes do debate, quando a malta do comboio me convidou, que estaria à espera de vir aqui para me dar empurrada, mas até confesso que foram muito gentis comigo. Eu queria-vos dizer que eu acho que é muito importante que, apesar da crença ou da descrença na participação eleitoral, que pensemos na importância de votar no tal contexto. Eu acho que se travamos agora esta pandemia, será mesmo necessário continuarmos a ter uma maioria de esquerda no Parlamento. Acreditando ou não, eu sei que é difícil falar para as pessoas que seguem este podcast, mas é fundamental não perdermos a maioria de esquerda no Parlamento, porque o que está em causa é mesmo um grande atentado contra os direitos sociais se a direita vier a ganhar. Nós já vimos o que aconteceu na Câmara Municipal de Lisboa, nós não queremos certamente que isso se repita agora no Parlamento Nacional. O único apelo que deixo é esse, e mais uma vez agradecer-vos imenso pelo convite e pelo debate, pronto, e contem sempre comigo para participar ora aqui, ora no grupo de comércio suburbano. Um grande abraço.
Obrigado, Vintém. Casanova, suas considerações finais, por favor.
Em primeiro lugar, agradecer o segundo convite. Não vou dizer qual é que foi melhor, acho que foram igualmente bons. Foram a outra vez que eu tinha estado cá. E pronto, pegar um pouco no que o Diogo disse, eu também... É como vos disse, fiquei um bocado perplexo com perceber que ia debater com uma pessoa da JTS, mas acho que foi sem dúvida uma conversa interessante, apesar de discordar de quase tudo o que o Diogo disse, e tenho a certeza que ele discorda de quase tudo o que eu disse, e isso é perfeitamente normal e desejável, mas pronto, acho que foi uma experiência engraçada. Só reiterar o que disse há pouco, por outras palavras, que é... O problema da organização política no capitalismo não é que ela exista, é que nós não consigamos perceber que essa organização política pode ser facilmente destruída e há claras alternativas mais funcionais, mais eficientes de um ponto de vista proletário. Não estou, obviamente, a falar de fascismo, como devem imaginar. E, portanto, é isso. E recomendo vivamente quem nunca leu para ler a resposta do Gorter, basta pesquisarem Open Letter to Comrade Lenin, ou Carta Aberta ao Camarada Lenin, que foi a resposta de um comunista holandês, uma das pessoas que foi citada no esquerdismo, doença infantil do comunismo, para perceberem o ponto de vista e o porquê de ser completamente errado, de transformar essa questão de onde os marxistas estão, têm que entrar no Parlamento, não como fim em si mesmo, como todos sabemos, não como dogma, mas onde os marxistas estiverem, têm que agir no Parlamento. E isso, na minha opinião, é completamente absurdo, mas pronto, é a minha opinião e vocês vão ter outras opiniões e acho que é sempre bom falarmos delas. E é isso.
A gente aqui no comboio, a gente gosta de ter realmente debate, né? Essa divergência de opiniões é que a gente procura para que a gente possa colocar as ideias em movimento, ter fricção, ter debate propriamente dito, para que a gente possa efetivamente ter uma discussão, né? Obviamente, é melhor, né? Como eu falei em outra oportunidade, a gente tem um cordão sanitário, né? A gente também não, né? Tem que ter ali o mínimo, tanto que o próprio camarada Diogo Vintém, ele está conosco no nosso grupo de estudos, a gente sabe que ele é uma pessoa que, apesar das discordâncias, a gente consegue ter um diálogo e é uma pessoa que é, vamos dizer assim, na falta de um termo melhor, uma pessoa bem intencionada, né? Mas é debate, né? Se for todo mundo sentar aqui para ter a mesma opinião, aí pronto, aí vira uma atitude, uma atividade meramente panfletária e não debate propriamente dito. Mas reiterar aqui o agradecimento pela participação não só do Diogo, do Saul, como do Casanova também, e do Vilela, que agora vai deixar suas considerações finais. Camarada, está contigo.
Eu também vou ser telegráfico, não tenho muito mais a acrescentar aquilo que já aqui foi dito, e agradecer também a participação do Casanova e a participação do Vinte, em quem nós não queríamos bater. Não estamos aqui com qualquer intenção de lhe bater, nem a ele, nem a seja quem for. Foi exatamente isso que o Lucas estava a dizer. Nós não queremos, de maneira nenhuma, ter discussões onde basicamente estamos todos a concordar com tudo, uns com os outros, e achamos que teria algum interesse, sobretudo num tema destes, e numa altura como esta, em que vamos ter eleições proximamente, que teria alguma piada se tivéssemos aqui posições que são de quem está convictamente interessado em participar, e vai, inclusivamente num partido que vai a votos, e falou aqui das propostas que esse partido tem, por pessoas como o Casanova, para quem, como ele disse, é necessário criar organizações que sejam o negativo, por assim dizer, do parlamentarismo, e outros que, como nós, temos uma posição que não é nenhuma nem outra. Pá, a graça do debate político é nós termos esta divergência de opiniões. Não faria sentido termos aqui três pessoas a dizer exatamente a mesma coisa, porque senão não é sequer enriquecedor. De maneira que, bom, dia 30 vai haver eleições, e eu vou dizer e tentar dizer exatamente a mesma coisa que o Saúl disse. Nós não vamos dizer quem nós, para dizermos, ou seja, ele quem for, que vá votar ou que não vá votar. A única coisa que dizemos às pessoas é: se não forem votar, não se abstenham unicamente porque estão desinteressados, e se forem votar, não votem com a convicção de que esse voto vai ser uma solução para todos os problemas, e que não é necessário, para lá desse voto, uma luta social que transforma a sociedade. É só isso.
Perfeito. Obrigado novamente, Vilela, Casanova, especialmente quem esteve conosco aí nesse debate. Quem ainda não fez, deixa o like aí no vídeo, que ajuda na divulgação e com os algoritmos do YouTube. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Essa live de hoje marca a retomada das atividades do Comboio Suburbano. Então, vamos retomar com aquela frequência semanal, a cada 10 dias, no máximo 15 dias, a gente vai estar sempre aí promovendo debates que a gente julga interessante para a classe trabalhadora, com temas variados, tanto da conjuntura quanto da história, costumes e, enfim, da política tanto portuguesa quanto brasileira e internacional. Tá bem? E já tá agendado, após a eleição agora no final do mês, vamos fazer aqui nosso balanço. Independente do resultado, vamos fazer aqui a nossa avaliação e quem sabe aí projetar os próximos passos. Tá bem, camaradas? Muito obrigado pela presença, pela divulgação, e até a próxima.